nós vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos e, sendo assim, passaríamos ao ponto 2 de informações, sendo que as informações que existem neste momento para dar é que está marcada a terceira audição regimental da Sra. Ministra da Saúde para o dia 19 de maio e, portanto, naturalmente, cada grupo parlamentar agendará, será às 9 da manhã. E temos também um conjunto de audições e audiências previstas para as próximas reuniões, que foram sinalizadas como mais urgentes pelos diferentes grupos parlamentares e que estão a aguardar exatamente o agendamento para... Muito bem, temos, afinal, a informação que eu estava a dar não correspondia a 100% à realidade. Portanto, nós temos aqui várias audições pendentes, sendo que é preciso definir a prioridade. Julgo que para isso, se calhar, o melhor era depois, no final da reunião, procurarmos que um representante de cada grupo parlamentar, porque não vamos estar agora aqui a decidir com toda a gente, faça aos requerimentos que temos aqui pela frente. Portanto, relativamente a esta matéria, eu sugeria que no final um representante de cada grupo parlamentar pudesse olhar para isto, porque são aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis audições e temos que as priorizar no tempo. No terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, e julgo que não haverá ninguém que pretenda dar nenhuma informação sobre nada. Passaremos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalho, que é a apreciação e votação da ata 70 de 5 de maio de 2021. Alguém pretende usar da palavra relativamente à ata? Então passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, a discussão e votação do texto resultante dos projetos de resolução números 238 do PSD, 244 do PAN, 763 do PEV, 961 do CDS, 1035 do PS e 1085 do Bloco de Esquerda e 1096 do PCP. Alguém pretende usar a palavra? Sr. Deputado António Malado Abreu, tem a palavra. Só antes do Sr. Deputado António Manuel de Abreu tomar a palavra, só dar nota que o PEV, depois da troca de e-mails que houve, também já deu o seu acordo relativamente a este texto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu exponho é o seguinte: quem tem acompanhado e de que maneira este a preparação dos trabalhos para o texto resultante destes projetos de resolução, é o Sr. Deputado Alexandre Poço. Infelizmente, por razões ponderosas, ele não pode hoje estar presente. E, portanto, o que eu, enfim, solicitaria aos grupos parlamentares era a condescendência necessária para nós podermos eventualmente adiar uma semana esta discussão, porque da nossa parte gostaríamos que fosse ele a estar presente e poder discutir. Muito obrigado.
Não havendo objeções, passaremos ao próximo ponto de ordem de trabalhos, ficando este adiado para uma próxima oportunidade. O quinto ponto da nossa ordem de trabalhos é a discussão do projeto de resolução 1218, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que reforça a proteção dos pais em caso de perda gestacional. Eu penso que a senhora deputada Cristina Rodrigues está em linha.
Estou sim, senhor Presidente.
Então tenha a palavra.
Muito obrigada. É que estava a ver uma outra imagem que não era da Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente a este projeto que apresento, portanto, diz respeito à perda gestacional, sabemos que a perda de alguém, em particular nas situações em que esta é uma perda inesperada ou violenta, tem um impacto elevado na vida das pessoas. E sabemos também que, no caso da perda gestacional, portanto uma perda involuntária, há aqui uma interrupção abrupta de um projeto de vida que tem consequências para os envolvidos. O nosso país possui ainda lacunas no que diz respeito ao tratamento e acompanhamento dos casais nestas situações. Em primeiro lugar, atendendo à elevada carga emocional que é associada, é fundamental garantir aos casais apoio psicológico para os ajudar a ultrapassar o período de luto e a lidar com a perda. Estas perdas experienciadas pela mãe e pelo pai durante a gravidez ou puerpério geram respostas emocionais específicas que se podem manifestar de diversas formas, como tristeza, solidão, culpa, ansiedade, apatia, choque, e, entre outros. Infelizmente, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não possui respostas suficientes ao nível do acesso a cuidados de saúde mental. Uma associação que tem trabalhado muito no apoio a estes pais, que é a Associação Projeto Artemis, tem denunciado que nem sempre é disponibilizado realmente o apoio psicológico aos casais e que, quando acontece, normalmente é apenas disponibilizado em casos de perda no terceiro trimestre da gravidez e mesmo nestes casos demora bastante tempo a iniciar-se este acompanhamento. Esta situação acaba por obrigar os casais a procurar apoio psicológico no setor privado, o qual, como sabemos, não está acessível a todos devido aos elevados custos que lhes estão associados. Para além disso, nas instituições hospitalares, em muitos casos, estas mães são internadas nas mesmas enfermarias ou quartos que as parturientes em situação de parto normal, sendo confrontadas com bebés recém-nascidos durante todo o seu internamento. Sabemos que isto não acontece em todos os hospitais, mas sabemos que acontece na maioria dos hospitais e é algo que, de facto, não protege nem respeita o luto destas famílias, sendo desejável que estes casos fossem tratados em alas separadas. Ainda, a Associação Projeto Artemis tem também denunciado que a notícia da perda gestacional nem sempre é dada aos casais da forma mais humanizada, sendo desvalorizada principalmente nas perdas do primeiro trimestre. Outro ponto que nos preocupa é o facto de ser reconhecido às grávidas o direito ao acompanhamento. No entanto, nos casos de perda gestacional é frequente a mulher estar sozinha, situação que pode agravar a sua vulnerabilidade. Não podemos esquecer que se trata de um momento que é particularmente difícil para as mães, para os casais, sendo importante que o pai possa estar presente para prestar apoio, devendo por isso ser criadas as condições necessárias que permitam à mulher ter esse acompanhamento. Finalmente, os dados estatísticos existentes no que se refere às perdas até às 22 semanas de gestação, clinicamente consideradas como abortos espontâneos, estão inseridos no relatório anual das complicações das interrupções de gravidez, situação com a qual não concordamos, dado que minimiza as perdas gestacionais e desrespeita os pais que sofreram a perda involuntária, ou seja o aborto voluntário ou involuntário, consta, portanto, os dados estão todos juntos. Face ao exposto, recomendamos ao Governo a adoção de medidas de reforço dos direitos dos pais em caso de perda gestacional, como a criação de espaços físicos diferenciados para parturientes em situação de parto normal e mulheres que sofreram perda gestacional, a garantia de apoio psicológico, o reforço da formação e sensibilização dos profissionais de saúde e a garantia do acompanhamento da mulher internada em caso de perda gestacional. Defendemos ainda que os dados estatísticos referentes a perdas gestacionais sejam incluídos em relatório próprio como forma de garantir uma melhor monitorização e compreensão destas situações. E importa acrescentar que estas recomendações se traduzem, em suma, no aumento da consciencialização e combate ao estigma, o reforço do apoio às mulheres e famílias em caso de perda gestacional e ainda a criação de mecanismos para a monitorização dos casos de perda gestacional que garantam um melhor conhecimento destas situações. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sónia Fortezinhos, do Partido Socialista.
Tem que começar tudo outra vez. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de começar por saudar esta iniciativa apresentada pela senhora deputada Cristina Rodrigues. Nós consideramos que este é um tema relevante e que, apesar de os serviços prestados em todos os hospitais poderem ser diferentes, haverá, e conhecemos alguns casos de hospitais que têm em conta algumas das medidas que a senhora deputada aqui propõe, mas também consideramos que esta situação não pode ser uma situação em que alguns hospitais oferecem melhores condições do que outros e, portanto, o serviço, digamos, dentro e o apoio do Serviço Nacional de Saúde nestas situações tem que ser garantido em condições de igualdade a todas e a todos aqueles que passam por esta situação, a começar pelas mulheres. E, portanto, senhora deputada, nós votamos favoravelmente, hoje ainda não é para votar, eu vi que é só a discussão, mas, de qualquer das formas, estamos em condições de dizer que votamos favoravelmente este projeto de recomendação, não apenas porque garante esta uniformidade, digamos, de serviços prestados e de apoios prestados a estas pessoas, com a garantia do apoio psicológico, me parece absolutamente imprescindível. Aqui a sensibilização dos profissionais de saúde, a sua formação, talvez, mais do que a sua sensibilização, porque nestas circunstâncias eu acho que não se trata tanto de sensibilizar, mas de ser profissional, e quando se é profissional consegue-se atender a cada uma das situações na medida do que é necessário e das pessoas que os profissionais de saúde têm à sua frente. E também consideramos muito relevante aquilo que propõe na elaboração de um relatório específico que, de facto, separe as situações para que esta situação possa dar dados que possam servir quer para os estudos no âmbito do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas para outros na academia que possam servir, digamos, a comunidade, quer na melhor compreensão, quer nas eventuais respostas que a própria medicina possa ir dando de uma forma evolutiva para evitar algumas das circunstâncias que provocam a perda gestacional. E, portanto, Senhora Deputada, mais uma vez, saudamos o seu trabalho, saudamos o facto de ter colocado esta questão através de um projeto de resolução e o Partido Socialista não poderia estar mais de acordo com ele. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tenho a palavra o Senhor Deputado António Malo de Abreu, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente também cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pela apresentação deste projeto de resolução, que reforça a proteção dos pais em casos de perda gestacional. O projeto de resolução, do nosso ponto de vista, evidentemente, decorre de uma preocupação que é respeitável e digna de compreensão, um objetivo humanista que o PSD, obviamente, não pode deixar de saudar e apoiar. É certo que nele são feitas recomendações positivas, muito positivas, como são os casos da prestação de apoio psicológico aos casais em caso de perda gestacional, ou de sensibilização dos profissionais de saúde para a importância de promoverem um acompanhamento mais humanizado das situações de perda gestacional. Porém, e há sempre um porém, há aqui um conjunto de questões que importa conhecer melhor, sobretudo da parte de quem está mais próximo destas situações, de quem acompanha em termos de hospitalares estas situações, e portanto temos dúvidas que não as devemos deixar de colocar aqui sobre o resultado pretendido, se o resultado compreendido corresponde efetivamente ao resultado alcançado. É o caso da criação de alas separadas para o internamento de parturientes, que pode não ser concretizado ou concretizável facilmente em função das limitações que hoje temos de edifícios, custos, etc. E pode mesmo funcionar ao contrário, isto é, estigmatizar as mulheres que vão para determinada ala, que é diferente ao invés de as integrar. Temos que perceber melhor isto, temos que perceber, ouvir melhor quem conhece bem estas situações. Em suma, eu diria que nós compreendemos a bondade, a importância dos propósitos desta iniciativa, mas a verdade é que se trata de um tema de grande melindre e, mais do que isso, de grande complexidade, não devendo, por isso, ser abordados de uma forma ligeira e muito menos precipitada. Recomendamos, sendo assim, que devemos ouvir profissionais desta área para perceber melhor o alcance desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Felicitar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues relativamente ao projeto que aqui apresenta. De facto, foi muito interessante ver a preocupação que aqui nos trouxe relativamente a esta situação com a perda gestacional. É algo que muitas das vezes passa despercebido nos serviços. Passa despercebido porque a perspectiva do serviço na atenção e o cuidado à pessoa, até no serviço de obstetrícia, não se caracteriza pela existência de doença, caracteriza-se pela existência de uma situação natural, de dar a vida, não é? E, portanto, uma situação que é disruptiva, que vai num sentido contrário a este, é algo que precisa de um equilíbrio emocional muito grande. Nós percebemos que é preciso continuar a criar condições para que estas parturientes possam ter uma outra melhoria na atenção, aliás, a todos os níveis, não só estas como todas as outras, mas há um aspecto que de qualquer das formas também, apesar de acompanharmos no geral e no essencial o que aqui nos traz, há um aspecto que para nós não deixa de ser merecedor de atenção e de alguma avaliação e apreciação por parte do PCP, que é a questão da sensibilização por parte dos profissionais de saúde. Muitas das vezes nós confundimos aquilo que é a existência ou não de sensibilização com outras situações que podem conduzir e provocar alguma aparente falta de sensibilização, nomeadamente as condições em que muitos dos serviços, olha, já a seguir vamos falar de uma situação do Centro Hospitalar do Oeste, em que o Serviço de Obstetrícia tem 3 camas. Portanto, há condições em termos materiais e concretas que muitas das vezes levam a que os próprios profissionais de saúde não consigam, porque têm umas outras preocupações que acabam por ser necessário responder a condições do local de trabalho, condições até que precisam de ser valorizadas. Mas gostava aqui de deixar um aspecto que nos parece muito importante e que não ficou assim muito claro no projeto, tem a ver com o luto materno. E isto, por muito que nós queiramos que os profissionais de saúde estejam sensibilizados, é preciso ter equipas adequadas e preparadas. É isto que é preciso. E que esse acompanhamento seja feito. Este luto materno é algo que, nos nossos dias, ainda fica só na mão da família. E a família tem condições e estrutura para dar resposta. Ou então vive com algumas dificuldades, não é? E é isso que importa, ter aqui o apoio do Serviço Nacional de Saúde também, criando, se calhar, equipas preparadas, formadas, para o acompanhamento em termos do luto materno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pelo projeto que nos traz hoje. A humanização do SNS, assim como a empatia para com as pessoas em situação de angústia ou de sofrimento, eu creio que isso deve ser algo que deve existir sempre no Serviço Nacional de Saúde, em cuidados e em prestação de cuidados de saúde. Sabemos que, infelizmente, não acontece sempre, portanto, parece-nos que faz sentido haver propostas e recomendações para que essa humanização e essa relação mais empática possa existir em situações de maior drama pessoal. Desse ponto de vista, acompanharemos, obviamente, estas recomendações, assim como o reforço e a disponibilização de cuidados de psicologia para ultrapassar e resolver o luto e sentimentos de perda associados. E também uma outra questão que aqui é colocada, que é a da informação sobre direitos que já existem, legalmente consagrados, que muitas vezes também as pessoas podem não saber da sua existência, e é óbvio que era importante que ali naquela própria instituição esses direitos pudessem ser comunicados para que as pessoas pudessem usufruir do mesmo. Existem, se calhar, algumas questões aqui que na forma como são colocadas na redação do projeto de resolução nos podem causar uma outra dúvida, uma questão que já foi levantada, que é a da existência, ou uma recomendação para a existência de alas separadas. Fisicamente parece-me que isso pode ser muito complicado, a maior parte das instituições, mas nós encaramos isto como uma recomendação para que as instituições possam garantir locais físicos, alguma separação física, pode não ser necessariamente uma ala, mas podem ser salas que separem fisicamente as funções e as pessoas, e portanto também nos parece que isso seria importante acautelar, para além da redação, aquilo que é, como se costuma dizer, o espírito do que está aqui, do que está escrito. Nós acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Sónia Fortezinhos voltou a pedir a palavra. Sim, sim.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apenas para reforçar relativamente a esta questão das alas separadas, não sei se são alas separadas, não sei se são quartos separados. O que eu sei é que esta proposta faz todo o sentido. E, de facto, não apenas pelo que tenho estudado sobre esta situação, mas por uma situação que pude viver na primeira pessoa. Não há nada mais constrangedor do que estar para uma e para outra, mulheres, neste caso, do que estarem no mesmo quarto, mulheres que vão ter uma criança presumivelmente saudável e que estão em trabalho de parto com essa perspectiva, e mulheres que estão no mesmo trabalho de parto com a perspectiva de que, quando saírem do hospital, vão sair sem uma criança, sem nada. E, portanto, eu julgo que de todas as medidas propostas que são importantes, eu diria que esta é a medida número um para o início da humanização da prestação de cuidados nestas situações. Compreendo aquilo que dizem no sentido de que, eventualmente, não poderemos garantir já, em todos os hospitais, esta medida. Mas que esse tem que ser o objetivo, que tem que se fixar metas e estratégias para que isto seja possível, não me parece que possa deixar de ser uma prioridade número um e que não deva ser também para todos nós, e este projeto já percebemos que tem o apoio maioritário, se não unânime, de todos os partidos, que seja de facto uma daquelas medidas que tenham o empenho de todos nós, porque é de facto uma medida que vai tornar o Serviço Nacional de Saúde ainda melhor do que aquilo que ele já é. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais inscrições de nenhum grupo parlamentar, tenho indicação que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues quer tomar a palavra.
Sim, Sr. Presidente.
Seja à vontade.
Muito obrigada. Queria agradecer as intervenções dos senhores deputados. Queria dizer que percebemos os constrangimentos físicos que os hospitais podem ter. No entanto, considero que deve haver um esforço no sentido de assegurar esta separação para quem a quiser, sejam alas ou sejam quartos. Dizer ainda que são as mulheres, as famílias que passaram por situações de perda gestacional e também as associações que lhes prestam apoio, que reivindicam estas zonas específicas para que possam iniciar o seu processo de luto. E quero agradecer muito à senhora deputada Sónia Fertuzinhos pela sua partilha e subscrevo tudo na íntegra aquilo que disse. E acho que tem toda a razão e pronto, e é só agradecer e finalizar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E terminando a discussão deste ponto 5, passávamos então à discussão do ponto 6, a discussão conjunta dos projetos de resolução 1219 do Bloco de Esquerda, pela urgente criação de uma unidade de cuidados intensivos no Centro Hospitalar do Oeste, e o 1248 do PCP, pela urgente intervenção no Centro Hospitalar do Oeste. E temos já inscritos para usar da palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, que penso que nos estará a ouvir.
Sim.
Muito bem, tem então a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Há mais de um ano atrás, ainda antes da pandemia, ter chegado a este país e assolado os nossos hospitais. O Centro Hospitalar do Oeste anunciava a preparação da criação de uma unidade de cuidados intensivos. O Centro Hospitalar do Oeste é constituído por três hospitais, um nas Caldas da Rainha, outro em Peniche e outro em Torres Vedras, e nenhum destes hospitais contém uma unidade de cuidados intensivos. Esta unidade de cuidados intensivos é importante para este centro hospitalar por vários motivos. A sua administração afirmava que a sua importância prendia-se também com a capacidade de reter doentes críticos que atualmente são transferidos para outros hospitais, podendo rentabilizar alguns recursos que existem a nível local, e bem sabemos que os recursos são escassos em várias zonas do país, mas em especial neste centro hospitalar, nos seus três hospitais, e também desta forma conseguir criar diferenciação e com isso reter profissionais. Eram razões que, na época, a administração do centro hospitalar anunciava como fortes para criar essa unidade de cuidados intensivos. Com a pandemia, esta necessidade veio a evidenciar-se cada vez mais forte e, durante o mês de fevereiro passado, assumiu o seu auge quando este centro hospitalar tinha 70% dos seus recursos totalmente dedicados à gestão da epidemia e quando muitas dificuldades tinham em deslocar doentes que necessitavam de cuidados intensivos e de capacidade ventilatória invasiva que os três hospitais não têm. Há relatos de dirigentes responsáveis da administração deste hospital a afirmar que chegaram a fazer 18 chamadas para encontrar um lugar onde colocar um doente que necessitasse de cuidados intensivos durante esse período, e da perda de profissionais disponíveis para responder às necessidades do centro hospitalar durante esses momentos, pois alguns deles tinham de acompanhar os doentes por períodos de 10 horas até chegarem à unidade de cuidados intensivos que tivesse disponibilidade para os acolher, e num hospital onde escasseiam tantos recursos, esta situação foi bastante dramática. Houve, a nível nacional, uma expansão das unidades de cuidados intensivos e, portanto, há uma coisa que não se percebe, que é como é que o Centro Hospitalar do Oeste, tendo já há mais de um ano adjudicado 1 milhão de euros para garantir esta unidade de cuidados intensivos, o governo não garantiu prioridade à criação desta unidade, sendo que em fevereiro esta região era mesmo a mais afetada do país e as dificuldades foram bastante maiores. Sabemos que já depois de dar entrada deste projeto de resolução e depois de termos questionado há meses atrás o governo sobre esta criação desta unidade de cuidados intensivos e que até hoje essa resposta nunca teve, essas perguntas nunca tiveram resposta, há pouco tempo o governo veio dizer que essa unidade de cuidados intensivos não estava esquecida, mas que não há compromissos com prazos para a sua criação. Ora, deve ser precisamente o contrário. Nós precisamos de compromissos para a sua criação as populações da região Oeste não se podem ver colocadas no drama em que estiveram no passado mês de fevereiro, perante uma nova vaga que a pandemia possa trazer. E é por isso importante que se coloque urgência, a urgência necessária para responder a esta necessidade e se crie esta unidade de cuidados intensivos. Bem sabemos, e é essa a proposta que o Bloco de Esquerda traz neste projeto de resolução, mas sabemos que ela não resolve a totalidade dos problemas que o Centro Hospitalar do Oeste tem. Não queremos, com este projeto de resolução, responder a todos esses problemas, até porque sabemos que a resolução desses problemas exige a construção de um novo hospital na região Oeste e que esse novo hospital também está ausente dos planos do governo. E é verdade que é importante que no longo prazo que esse hospital surja, mas neste projeto focamos-nos no curto prazo. E aquilo que hoje as populações da região Oeste sabem é que, se precisarem de cuidados intensivos, não têm uma resposta de proximidade, e essa resposta de proximidade é necessária de construir, e é isso que hoje colocamos a discussão nesta comissão e na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado João Dias, do PCP, quer apresentar o seu projeto de resolução. Tem então a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu de facto não coloquei essa situação. Julgo que faz todo sentido que seja discutido logo todo em conjunto os dois, não é? Era isso que estava colocado. Pronto, o PCP apresentou aqui também este projeto de resolução, tendo em consideração a realidade que acontece naquele centro hospitalar, constituído por três hospitais e que dá resposta a um número considerável de concelhos naquela região. São cerca de seis concelhos, porque também há concelhos vizinhos que acabam por também, em algumas delas das freguesias, aproveitar a proximidade e aumenta um pouco mais a área de abrangência deste centro hospitalar do Oeste. As dificuldades são conhecidas relativamente ao Centro Hospitalar do Oeste. O PCP traz aqui um projeto que não se centra única e exclusivamente nas questões da unidade de cuidados intensivos. É um pouco mais abrangente, tendo em consideração outras necessidades de investimento naquele centro hospitalar. Mas, em concreto, relativamente à unidade de cuidados intensivos, não existindo uma unidade de cuidados intensivos, não vamos sequer falar aqui e usar e explorar as questões relativamente com a pandemia, porque com a pandemia toda a situação de resposta em cuidados intensivos, principalmente na fase muito crítica que foi os meses de janeiro e fevereiro, portanto, a capacidade foi uma necessidade do Serviço Nacional de Saúde ter uma forma mais elástica e adaptar serviços, e de facto houve uma resposta que os profissionais de saúde ajustaram-se, e isso foi um exemplo para toda a gente que achava que o Serviço Nacional de Saúde Público, que era estático e impossível de se adaptar. A verdade é que conseguiu criar essas respostas, mas entre existir alguma resposta e não existir nada, naturalmente nessa situação ainda mais difícil a situação ficou. A intenção, aliás, foi elaborado um projeto em 2020, ainda pré-pandemia, em fevereiro de 2020, da criação, um projeto de criação de uma unidade de cuidados intensivos. Isto isto com um orçamento de 1 milhão, eu posso dizer que com um orçamento de 1 milhão de euros uma unidade de cuidados, será uma unidadezinha de cuidados intensivos, mas pronto, será já melhor do que aquela que atualmente existe, não existe nenhuma. Mas a verdade é que hoje fala-se de que se trata de um projeto a desenvolver na fase pós-pandemia. A preocupação que temos é que, de facto, permita criar uma unidade de cuidados intensivos que responda às necessidades da população e que responda a esta área da prestação de cuidados que é tão preocupante. E evidenciámos e vimos o quanto ela é necessária. Nunca se falou tanto em cuidados intensivos como agora, com esta situação da pandemia. Portanto, seria importante que fosse concretizada essa situação. Depois, há outras limitações relativamente às instalações do centro hospitalar, nomeadamente às instalações e também equipamentos obsoletos, e há serviços, o serviço de urgência estava projetada a sua remodelação, que só iniciou, estou a falar do serviço de urgência da Unidade de Caldas da Rainha, do centro hospitalar, que só iniciou as suas obras já agora em abril de 2021, mas o serviço de ginecologia, por exemplo, que serve mais de 150 mil mulheres da região, está reduzido apenas a 3 camas, o que manifestamente é insuficiente, e portanto há necessidade de haver aqui esse investimento e essa beneficiação. E depois, naturalmente, que temos que também deixar aqui uma palavra para o valor e o papel dos profissionais de saúde, porque tendo em consideração a falta de melhoria das condições de instalações, as necessidades de investimento, vale-nos a capacidade que os profissionais de saúde e a sua resiliência para que possa ser, de certa forma, atenuado e minimizado algumas lacunas que existem. E é nesse sentido que o PCP traz aqui um projeto que, para além de colocar e propor, ou seja, recomendar ao Governo dotar o Centro Hospitalar de uma unidade de cuidados intensivos condigna, que responda às necessidades da população, tendo em consideração que estamos a falar cerca de 300 mil habitantes, importa que também sejam renovadas as instalações das unidades existentes, garantindo uma maior capacidade de resposta naquela região, não só à questão da pandemia, mas também ao aumento da necessidade de aumentar a qualidade e a quantidade dos serviços prestados à população. É nesse sentido que trazemos esta recomendação à Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrita a Sra. Deputada Sara Velez, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos, antes de mais. Queria começar por saudar a iniciativa destes dois projetos, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, ao trazer-nos aqui este tema hoje, que é de total relevância e necessidade, como aliás até já aqui foi expresso, e que nós também tivemos por várias formas e oportunidades de colocar à equipa governativa. Aliás, mais concretamente, fizemos-lo na última audição regimental com a Sra. Ministra da Saúde. E assim é porque é evidente a necessidade da criação de uma unidade de cuidados intensivos no Centro Hospitalar do Oeste, reivindicação antiga daquelas unidades hospitalares, que são 3, já previstas naqueles que são os objetivos traçados pelo Conselho de Administração, como aqui foi referido e reconhecida, agora pelo Governo, que anunciou recentemente a sua criação em visita que fez muito recentemente ao Hospital das Caldas da Rainha. Podemos também, para além disto, falar de outras obras que têm estado a ser feitas e também de outros compromissos que foram estabelecidos, e trata-se de compromissos nesta visita, nomeadamente referir a criação de 15 camas para a área da psiquiatria com a possibilidade de expansão até 25, obras de recuperação no edifício, naquilo que diz respeito à fachada e à cobertura também da unidade de Peniche. Podemos falar também na criação de uma ADR nas Caldas da Rainha ou da criação de um laboratório de biologia molecular, essencial também para reforçar a capacidade de testes nesta altura. Ou também falar ainda do reinício e não início das obras da urgência das Caldas da Rainha, que foi interrompida por causa da pandemia e agora foi retomada também em abril. Está bem? Mas já a matéria para a qual todos nós, de facto, ficámos sensibilizados nesta crise foi mesmo para a necessidade do reforço da rede de cuidados intensivos. E a verdade é que no CHO, o CHO era, julgamos nós, até aqui o único centro hospitalar dotado de urgências médico-cirúrgicas que não tinha uma unidade desta natureza. Portanto, estas urgências estabelecidas na unidade de Caldas da Rainha e outra em Torres Vedras, e contrariando desta forma aquelas que são até as recomendações que existem para este tipo de urgências, que estabelece a existência dos CIs polivalentes para adultos em todos os hospitais com estas necessidades. Esta é, portanto, uma antiga reivindicação, uma necessidade validada pelas entidades responsáveis e, particularmente, para a unidade das Caldas da Rainha, que importa aqui referir, ocupa uma posição central entre Loures e Leiria, que são os dois hospitais mais próximos com esta resposta. E sendo que até no caso do CHO, propriamente a unidade de referência é de Santa Maria, o que implica deslocações de 90 km e sendo frequentes até o transporte por helicóptero para fazer transferência destas pessoas. Sabemos que a criação da unidade de cuidados intensivos no Centro Hospitalar do Oeste constitui um objetivo do planeamento do CHO, da ARS-LVT e da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva, e que o CHO elaborou mesmo um documento preliminar relativo ao projeto da criação da UCI. Recentemente, e em visita ao Centro Hospitalar do Oeste, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, acompanhado também pelo Sr. Presidente da ARS e pelo Coordenador da Comissão de Acompanhamento para a Criação das Unidades de Cuidados Intensivos, anunciou a criação desta unidade, com 12 camas, a ser criada nas unidades hospitalares das Caldas da Rainha e Torres Vedras, o que só nos pode satisfazer. Consideramos que este é um compromisso estabelecido, reforçar o lema que temos dito ao longo de todo este tempo, que a palavra dada é palavra honrada e cumprida, e portanto consideramos que vai mesmo acontecer, e portanto congratulamos-nos muito com este anúncio, e que nos satisfaz e que certamente muito contribuirá para o enriquecimento e a valorização dos cuidados de saúde do SNS na região Oeste. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Permitam-me que vos digo o seguinte: em março de 2020, estou aqui um bocado a antecipar-me já àquilo que são as notícias mais recentes, mas em março de 2020 nós questionámos o Governo sobre aquilo que era a posição do Centro Hospitalar e do Conselho de Administração, que anunciava que iria existir uma unidade de cuidados intensivos numa das três unidades do Centro Hospitalar do Oeste. E nessa altura, anunciando que seriam 500 mil euros para equipamento e 500 mil euros para as instalações, e dizendo também que seria numa das unidades existentes. Em resposta, o Governo transmitiu que estava a ser feito um estudo, e que esse estudo diria em qual das unidades é que iria existir a unidade de cuidados intensivos e também, em caso afirmativo, quais é que eram os recursos humanos, os materiais exigidos e os custos associados. Recentemente, o Secretário de Estado visitou, e como já disse o Sr. Deputado, e bem, visitou o Hospital das Caldas da Rainha e anunciou a unidade de cuidados intensivos. Anunciou que ela iria ser repartida entre Caldas e Torres Vedras. Anunciou também, e volto a dizer, anunciou que para breve teríamos notícias. Ora, como eu estou um pouco cansado daquilo que são os anúncios do Governo, que não passam de anúncios muitas das vezes, aquilo que eu quero transmitir é o seguinte.
é um anúncio de que vai haver uma UCI. É o anúncio que vamos ter alguma coisa nos dois, nas duas unidades. E eu pergunto, fará sentido ter nas duas? Ou fará sentido, falando concretamente sobre aquilo que é o Centro Hospitalar do Oeste, faz sentido reverter o Centro Hospitalar do Oeste novamente para o Centro Hospitalar do Oeste Norte e Sul, já que se fala nas duas unidades de cuidados intensivos, ou numa dividida em dois, fará sentido isso ou não fará sentido? Esta é uma questão que tem que ser colocada em cima da mesa, se deverá essa reversão, porque no horizonte, na miragem, temos um hospital novo. Na miragem. Não sabemos quando é que o vamos ter. E como disse bem o Sr. Deputado há pouco, o hospital, tanto das Caldas como o de Torres, tem equipamentos obsoletos. Precisam, de facto, de ter novos equipamentos e de novos, além de mais equipamentos, de mais instalações e de mais médicos. E aquilo que eu sinto hoje é que, claramente, o horizonte que se nos coloca como um hospital novo não serve, como já foi dito, os interesses da região. Neste momento, pode servir, mas neste momento o fundamental era continuar a fazer obras, e aqui o digo também, ampliando o Hospital das Caldas e necessariamente pensando nessa reversão, sem deixar de ter o horizonte, a possibilidade de um novo hospital, mas pensando naquilo que são os interesses das populações. E, portanto, aquilo que são as duas, e saúdo os dois projetos de resolução, pela importância que têm para o Oeste e pela importância que têm por chamar a atenção, aquilo que temos vindo a chamar a atenção durante estes anos, de que o Hospital das Caldas precisa de ser ampliado, precisa de obras. Aliás, também já foi dito que as obras das urgências têm o atraso que têm, que temos a obstetrícia, e portanto estamos a falar em ter 3 camas apenas neste momento a funcionar. O que significa, é verdade sim, e o que significa que o hospital, o Centro Hospitalar do Oeste precisa de mais instalações e precisa de facto de uma UCI. Perdão, ginecologia, sim, obrigado. Precisa, de facto, de uma UCI. Mas precisa de uma UCI, não uma UCI de brincar. Ou seja, uma coisa de 1 milhão de euros. Precisa de uma UCI como deve ser e que ela seja instalada como deve ser, e no Hospital das Caldas da Rainha poderá haver condições para isso. E para o poder fazer, o Governo tem que tomar uma decisão que é... Eu não sei qual foi o resultado do estudo, que era um estudo que ia ser feito, mas não sei se o estudo diz que era metade de um lado e metade do outro. Mas deve ser, porque se o Estado de Estado vá às Caldas dizer exatamente isso, é porque deve ser o resultado do estudo, que gostaria de poder eventualmente ver esse estudo. E perceber qual é que é o que é que vamos ter a breve trecho nesta matéria, a não ser um anúncio, como sabemos, têm sido vários, e nesta área então, têm sido vários os anúncios sem concretização efetiva. E por isso, aquilo que posso dizer é que estes projetos de resolução são bem-vindos. Mais uma vez, saudamos a sua apresentação. Aquilo que é o futuro da saúde no Oeste poderá passar, de facto, pelo Hospital Novo, mas se olha para esta matéria de uma forma séria e clara, e percebendo que o Oeste são 300 mil, mas que se aumentam e muito na forma sazonal quando chegamos ao verão, que precisa destas unidades, esta unidade de cuidados intensivos, como, desculpe a expressão, pompa à boca. E por isso, nós estamos ao lado destes projetos de resolução, concordamos que com a sua recomendação ao Governo, mas volto a dizer, com a necessidade clara de perceber o que é que vamos fazer nesta área para o futuro em todo o Oeste. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir.
Sim. Estão? Sim, sim.
Então, eu aproveitando aqui a vantagem de ser a última a intervir e, portanto, já muito ter sido dito, gostava só de fazer três notas. A primeira para dizer que acompanhamos ambos os projetos de resolução, tanto do Bloco como do PCP, na medida em que aquilo que pedem, começando pelo Bloco, a criação específica de uma unidade de cuidados intensivos no Centro Hospitalar do Oeste, nos parece relevante não só por aquilo que a pandemia mostrou de necessidade, mas por aquilo que era uma realidade já prévia. E o projeto de resolução do PCP, que tem uma abrangência um pouco maior e que também reflete aquilo que era uma situação já conhecida há muito tempo, de um déficit de acesso aos cuidados de saúde especializados em geral nesta zona do Oeste. Não esquecer, no entanto, que criar uma unidade de cuidados intensivos não é só criar o espaço, que isso implica uma dotação orçamental para equipar essa unidade, quer do ponto de vista de investimento de capital em equipamentos propriamente ditos, quer do ponto de vista de recursos humanos especializados, que também vimos agora que são um bem escasso do que diz respeito à medicina intensiva, e portanto uma coisa tem que vir com a outra, e que... Como também já foi aqui deixado muito claro nas intervenções quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, há uma aparente disposição do Governo e uma disponibilidade para fazer este investimento no Centro Hospitalar do Oeste, nas suas várias unidades, de forma que ainda não é completamente claro como é que se vai realizar, e a mim preocupa-me sempre esta divergência entre aquilo que é a intenção e depois o conhecimento real daquilo que vai acontecer no terreno e do calendário no qual vai ser executado. Tivemos há pouco tempo, mesmo há muito pouco tempo, este exemplo do PRR, onde há um conjunto de indicações que são públicas e depois há um conjunto de documentos com orientações e decisões menos óbvias e menos consensuais que são deixadas para documentos paralelos. E este princípio não é um bom princípio e preocupa-me que, de alguma forma, como por exemplo no que diz respeito ao estudo que foi citado e que nós não conhecemos em concreto, se repita aqui no Oeste. Portanto, o que queremos, resumindo, é acompanhar estes projetos porque entendemos que é preciso uma ação do ponto de vista do Ministério da Saúde para uma melhor resposta de saúde nos cuidados, no acesso a cuidados de saúde no Oeste. Achamos que essa resposta deve começar, de facto, pela medicina intensiva com estes cuidados e que deve ser articulada numa visão mais larga, até da pressão que é criada pela falta destes cuidados depois na região da Grande Lisboa. Portanto, tem que haver aqui uma articulação mais larga, também do ponto de vista da eficiência do investimento que é feito como um todo, e que, sobretudo, deve ser conhecida de uma forma muito clara, não só para a população do Oeste, mas como implica esta articulação como um todo, para sabermos exatamente quando estamos a gastar ou investir um determinado euro na região do Oeste, qual é o impacto que ele vai ter não só nessa região, muito importante, mas também diretamente nas regiões adjacentes, e isto tem que ser um investimento articulado para não haver desperdício e má utilização dos recursos públicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E não havendo mais inscrições, nós passaríamos agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos. E neste ponto de outros assuntos, temos aqui a redação final relativamente ao projeto de resolução 921, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de promoção do envelhecimento ativo e saudável e da proteção da população idosa no contexto da pandemia Covid-19, apresentado na reunião de plenária de 29 de abril. E eu perguntava se todos concordam com a redação da Daplan? Sim. Então, está fixada a redação final com as sugestões da Daplan. Tinha também, no ponto 2 de informações, ficado pendente aqui a questão da priorização das audições. Entretanto, face à chegada da Sra. Presidente, os serviços já diligenciaram no sentido de informar e, naturalmente, esse assunto será resolvido pela Sra. Presidente. E não havendo mais nenhum assunto, dava por encerrada a nossa reunião. Obrigado.